Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa Igreja Presente, neste tempo de Quaresma. Mas o assunto de hoje vai ser precisamente a vivência da Semana Santa e a Páscoa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e não só. É uma celebração da Igreja Universal. Connosco está Luís Pinto, que é também especialista na teologia, e Celso Carvalhosa, o nosso sonoplasta. Estejam connosco porque procuramos contribuir para a alegria pascal e compreenderem o que significa esta palavra Páscoa. Páscoa significa passagem. Reafirmamos o título do nosso programa, a vivência da Semana Santa e a Páscoa. Por vezes, as perguntas são várias sobre a Páscoa, porque não há muito conhecimento das línguas mais lá para o Oriente. E assim eu pegava na palavra Páscoa. Domingo de Páscoa é, por conseguinte, aquele que vem imediatamente depois do 14º dia da lua do primeiro mês, segundo o modo de contar dos judeus, isto é, daquele cujo 14º dia cai no mesmo dia que o equinócio da primavera, a 21 de março, ou depois dele. Portanto, se a lua cheia cair no dia 21 de março e o dia 22 for domingo, já nesse domingo se pode ter a Páscoa. Porém, se a lua cheia de março cair antes de 21, a lua cheia de abril recuará até o dia 18, se este for domingo. A Páscoa só cairá no domingo seguinte. Os dias 22 de março e 25 de abril são, pois, os dois extremos que a Páscoa pode ocupar. Este apontamento serve precisamente para justificar que a Páscoa é uma festa móvel, já o Natal não é uma festa litúrgica da Igreja Católica móvel, é sempre a 25 de dezembro. Eu vou passar a palavra ao nosso amigo Luís Pinto, que nos fala precisamente do ritual que nos introduz na Semana Santa, que é o Domingo de Ramos.
Boa noite então a todos os nossos ouvintes. Só aqui uma pequena retificação. Eu estou na caminhada, ainda não cheguei à finalidade do diaconato. Para lá caminhamos, se Deus quiser. Mas entrando aqui na Semana Santa, ou melhor dizendo, no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é, por assim dizer, no triunfo de Cristo em Jerusalém, ao anúncio da sua paixão. Portanto, é curioso notar que a liturgia deste dia começa com a alegria dos ramos, aquela festa, todos com o Senhor a chegar ali e nós com os ramos nas mãos a louvá-lo, e depois, rapidamente, na leitura que narra a paixão do Senhor, caímos já noutra situação, aí já não há aquela efusão de alegria, mas sim o lembrando-nos que o reino de Cristo não é deste mundo, mas que nos transporta para outra dimensão, para uma dimensão da eternidade e que é diferente simplesmente daquela festa. Depois, portanto, poder-se-á dizer que esta é uma porta de entrada depois nessa grande semana que é a Semana Santa.
E, precisamente, a entrada que depois começa a receber relevo na Quinta-feira Santa. Uhum. Fala-nos da Quinta-feira Santa, que tem cerimónias muito bonitas.
Pronto, sim. A Quinta-feira Santa realmente é, por assim dizer, o grande portal do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, como sabemos, inicia-se aqui com esta missa da Ceia do Senhor, não é? Nessa missa celebramos três dons fundamentalmente. No primeiro, a instituição da Eucaristia, onde Cristo se dá como alimento sob as espécies do pão e do vinho. Depois também a instituição do sacerdócio, para que o sacrifício de Cristo se perpetue. E finalmente temos o mandamento novo do amor, visível no gesto do lava-pés, que nos ensina que a autoridade da Igreja é essencialmente de serviço, ao estar ao serviço do outro. Cristo é essencialmente, veio para servir e não ser servido, conforme ele nos diz tão bem no Evangelho, e o exemplo tão grande de humildade e de desprendimento e de amor, onde se faz servo de todos. Portanto, nesta noite, depois a Igreja entra num silêncio profundíssimo após a trasladação do Santíssimo Sacramento. O altar é desnudado, portanto, sem a toalha, etc. E as celebrações perdem o seu caráter de mais festivo habitual que habitualmente têm. Isto eu gostaria até de falar já agora, que vem a talho de foice, um pouco acerca do programa que temos precisamente para a Quinta-feira Santa. Mas gostaria...
Luís Pinto...
Sim.
Há uma observação à sociedade vienense, e não só, uhum, que é um dado que já muito movimentado, que são a visita às igrejas.
Exatamente, exatamente. Qual nós também fazemos parte.
Pois, exatamente. As igrejas estão todas devidamente adornadas, com o Santíssimo exposto numa custódia ou num vaso sagrado, e as pessoas andam de igreja em igreja. Eu tenho notado, e não é censura nenhuma, alguns fazem isto quase como um passeio à noite, mas também vemos pessoas ajoelhadas a rosar com grande devoção mesmo, e o sagrado quase que se espalha aí pelas ruas, e as conversas são todas referentes precisamente à ceia do Senhor, e até se costuma às vezes comentar quem é que fez de apóstolo e quem foi lavado os pés.
Exatamente.
E o que o sacerdote ou o seu bispo disse, é uma quinta-feira santa que nos leva a penetrar mais profundamente do que o Domingo de Ramos, talvez na celebração da semana
no mistério,
do
não é?
Mistério. Porque é assim, ao cair da tarde, é à noite, a noite pode ser boa conselheira e má conselheira, não é?
Sim.
Mas neste caso, não. Cria um ambiente muito agradável. Mas o Pinto agora ia já passar para a Semana Santa.
Era.
Sexta-feira Santa.
Exatamente. Não, mas ainda antes disso, eu gostaria aqui só de referir um aspecto da quarta-feira, porque na quarta-feira nós vamos ter na nossa paróquia uma celebração muito importante, Quarta-feira Santa, portanto, que é a unção, a Santa Unção. Este sacramento, que é um dos sete sacramentos, é um sacramento de cura, muito ao contrário às vezes do que as pessoas pensam, que é um sacramento de morte e pronto, para aqueles coitados que já vão, olha, já foi. Não, é um sacramento de vida, um sacramento de esperança, é um sacramento, portanto, muito, muito importante de cura, de cura. Podemos falar aqui alguns aspectos.
Pinto, faz-me licença, a oração que se reza precisamente ao dar o sacramento da Santa Unção, que nós dizemos sacramento de cura, tem umas palavras muito interessantes, confirmando precisamente o sacramento de cura. Concedei-lhe plena saúde de alma e corpo, a fim de que, restabelecido pela vossa misericórdia, possa retomar as suas atividades.
Sim.
Bonito.
Muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito profundo e muito pertinente. Portanto, a recepção deste sacramento será às 14h30, na Quarta-feira Santa. Então, ainda aqui continuando, portanto, alguns aspectos assim, teológicos, gerais. Portanto, trata-se de um encontro com o Cristo. É um encontro com Cristo onde se vai procurar receber graça, conforto, o perdão dos pecados também e procurar uma cura integral. Portanto, como se vê, é um sacramento de vida que visa restabelecer um equilíbrio que está ali perdido. Muitas vezes esse equilíbrio manifesta-se fisicamente também, mas também é fruto às vezes do próprio desequilíbrio espiritual. Alguns aspectos assim, pastorais, muito, muito telegraficamente, porque não temos tempo para aprofundar muito, são que qualquer pessoa pode receber. Então eu posso receber, sim, tu podes receber. Se uma pessoa vê que, devido à idade, à sua idade, ou devido ao seu estado de saúde, está doente, ou que vai fazer uma viagem, ou uma intervenção cirúrgica, seja como for, então essa pessoa pode pedir a Santa Unção também. Também pode repetir, é um sacramento que se pode repetir. A pessoa, agora toma e já não. Pronto, já, não, pode voltar a repetir. Portanto, também, acerca do rito, o sacerdote unge a fronte e as mãos com um santo óleo, que não é o óleo de Crisma, mas é o santo óleo, portanto, um óleo destinado para este rito, e é recebido na comunidade, portanto, de preferência na comunidade. Claro, o sacerdote pode se dirigir à casa, para a casa da pessoa que requerer este sacramento, ou a família, mas também desta vez vamos tê-lo de uma forma comunitária, em que todas as pessoas que assim entenderem estão convidadas a estarem connosco na comunidade e receber este sacramento. Então, voltando agora de novo aqui ao nosso, aos eventos que temos estabelecidos na Quinta-feira Santa, já falámos muito brevemente, o doutor tinha falado da Sexta-feira Santa.
Se me dá licença, na Quinta-feira Santa também há aquele cerimonial do lava-pés.
Ah, sim, sim.
Lava-pés. Uhum. E que são escolhidos, os 12,
exatamente.
Os apóstolos, não é? E o sacerdote passa, lava-lhe os pés e demais, limpa-lhe os pés.
Uhum.
E pode ou não pode, mas é isso que eu ia fazer. Pode ou não pode, mas eu reparo que aqui na paróquia o padre que preside beija sempre os pés.
Sim.
Aliás, conhecemos aquele dado de o Papa Francisco ter feito essa cerimónia, salvo erro, a jovens numa prisão,
sim,
até jovens muçulmanos, não é? Da outra religião.
Uhum.
Como quem diz, Deus é para todos, e os ritos que falam de Deus, neste caso que são de cura e de perdão, não devem ser negados a ninguém.
Sim, pronto, o lava-pés é esta entrega, não é? Esta entrega ao serviço do outro, em que Jesus, sendo o Filho de Deus, se ajoelha aos pés dos seus apóstolos e os lava. Ele está ali para servi-los e não para ser servido. Eu, a propósito, deixaria aqui uma pergunta de reflexão aos nossos ouvintes. Ao olharmos para o gesto de Jesus no lava-pés, em que medida as nossas vidas e as nossas paróquias são lugares concretos aos outros, ou estamos apenas à procura de sermos servidos? Era uma pergunta que eu deixava à vossa reflexão. E, depois, entramos então na...
Pinto, estou a interromper muitas vezes, mas disse depois, fazer isto em memória de mim.
Uhum.
Não é? Todas as vezes que o verdes, fazei-o em minha memória, o cálice da salvação. E fazei isto, ou melhor, tendo estas atitudes, este estar, este comunicar com os outros, como eu estou a ter agora convosco. São palavras de Jesus.
Exatamente, exatamente. E a esse propósito, todos aqueles que procuram este encontro mais profundo com o Senhor, há a possibilidade de se confessarem, reconciliarem com, pela manhã, por exemplo, isto também aqui durante a Semana Santa, até às 9h15 na Igreja da Sagrada Família, e durante o resto do dia, menos ao sábado e domingo, na Igreja Paroquial. Podem marcar a direção espiritual, depois aqui através do número de telefone do 962480924. Vou repetir, 962480924, para marcarem então uma conversa, um conselho, às vezes procurar mesmo um ombro amigo. Então na direção espiritual podemos encontrar tudo isso, e também propriamente, se for então necessário, é fazer este telefonema, e há de se agendar com o Sr. Padre. Depois, ainda voltava aqui um bocadinho atrás, se me é permitido, para não me esquecer, no dia 27, portanto, no dia 28, teremos uma representação teatral, já vou falar nela, mas no dia 27 nós temos as 24 horas por Jesus. Começa às 19 horas, vai até à 1 da manhã, e depois no dia 28 de março vai das 8 da manhã até às 16 horas, na altura em que se irá celebrar a Eucaristia. Isto já será no dia 28. E então, por falar no dia 28, nós temos aqui precisamente uma representação, uma peça de teatro que vai ser representada na Igreja da Sagrada Família, e que se chama Última Ceia, Última Cura. Eu vou mostrar-vos aqui o cartaz, que é muito bonito, está muito simples. Então temos aqui, creio que é do Da Vinci, a representação da Última Ceia do Senhor, dia 28, às 18h30. Portanto, será no sábado, 28 de março, às 18h30. convido todos a estarem presentes. Não vou falar sobre isto, embora eu saiba mais ou menos um bocadinho, não vou levantar o véu, porque depois também perde, vocês perdem a curiosidade, e assim vão ver para depois contarem como foi. Voltando, então, aqui à Sexta-feira Santa agora, aqui temos entramos já numa fase mais, portanto, de contenção, de introspeção, virados para o Senhor, claro, e portanto chegamos ao verdadeiro coração do trido. Como é que a gente deve viver esta Sexta-feira Santa e esta grande noite depois da ressurreição que se segue? A Sexta-feira Santa, a Igreja celebra, não se celebra a Eucaristia, portanto é o dia em que não há celebração eucarística. É um dia de um aleluia suspenso. É um dia de grande olhar interior, de grande reflexão. É o dia do grande silêncio também. A celebração centra-se na adoração da Santa Cruz, que não é uma veneração de um objeto de tortura, mas antes o reconhecimento do trono de onde brota a vida, a árvore de onde brota a vida, a verdadeira vida. Então, a liturgia da palavra apresenta-nos a paixão segundo São João, sublinhando a realeza de Jesus, o Cristo, mesmo no sofrimento. É o dia da grande oração universal, onde a Igreja intercede por toda a humanidade, sem exceção. Todos. Todos são recordados neste grande sacrifício que Jesus fez, porque foi por todos. Todos os homens. E por falar então neste dia tão importante para a nossa Igreja e para a nossa comunidade, a Sexta-feira Santa terá uma celebração às 18h15 da Paixão, Adoração da Cruz e Comunhão na Igreja Paroquial, e às 21h dar-se-á algo muito importante que já acontece todos os anos e que somos todos convidados a participar, na Via Sacra. Isto é uma Via Sacra especial que nós vamos fazendo também todas as sextas-feiras na nossa comunidade. Ainda vamos fazê-la agora, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, cujo horário será na Igreja da Sagrada Família antes da Eucaristia, portanto às 8h da manhã. E depois na Igreja Paroquial, às 17h30, há aqui uma ressalva. Ao domingo, há também Via Sacra, às 18h, na Igreja da Sagrada Família, antes da Eucaristia. Portanto, todos estamos convidados para participarmos ativamente nestas celebrações, nestas manifestações em comunhão com a nossa comunidade. E portanto, esta Via Sacra, como eu disse, será às 21h. Eu não tenho aqui o programa, não sei se o doutor terá o programa, mas o programa anda por aí e oportunamente podeis vê-lo também nestas vão ser folhetos que andam sempre por aí, e podeis ver, e até será anunciado, creio eu, durante a próxima missa, as próximas missas do próximo fim de semana, e portanto é só estarem atentos.
Pinto, eu queria introduzir um elemento que acho que é interessante. Realmente é um silêncio que se cria na Assembleia, e depois da adoração à cruz vai-se buscar a Sagrada Eucaristia para dar a comunhão. No fim fica a cruz erguida e as pessoas que passam, cá está, fazem aquilo que nos outros domingos não se faz, ajoelham diante da cruz, como veneração. E agora, se me permitem, eu dizia, por que não, lá em casa, porque muitos poderão ter vida ou horário para se deslocar à igreja, por que não colocar uma cruz, se é que já não está, num lugar de extinção, e em família fazerem ali um pequeno silêncio e beijarem a cruz, como se faz na liturgia da paróquia. É o beijo da cruz, o dia da paixão do Senhor, associada à comunidade toda. É interessante fazer essa cerimónia porque alguma experiência que tenho, realmente as pessoas, as famílias ficam sensibilizadas mesmo para o dia que nós celebramos. Aliás, é costume, em algumas indústrias mesmo, às 3 da tarde, haver um sinal de repouso. Porquê? Foi esta a hora. Muito bem, temos uma música apropriada para este programa que vamos ouvir. Continuar a segunda parte do programa e precisamente neste intervalo musical eu peguei no livro ou na uma carta pastoral a comunidade de discípulos missionários do nosso bispo Dom João Labrador, que eu vou chamar a atenção precisamente porque neste período as pessoas estão mais próximas umas das outras. Diz assim Dom João: segundo as palavras do Santo Padre, do Papa Francisco, uma comunidade que se dispõe a incitar este estilo de vida pastoral reconhece que acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam, e ainda conhece as longas esperas e suportação apostólica. De facto, a evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Recuperemos e repitamos algumas das instituições que esta citação dos Papas nos oferece. diz-nos que urge acompanhar os processos pessoais de toda a humanidade sem rejeitar a sua dureza ou demora. Depois, fala ou escreve Dom João, esta evangelização feita pela proximidade e acompanhamento de cada pessoa está muito presente nas palavras do Papa Francisco, que convidam a informalidade ao dizer que se a Igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que não compete a todos como tarefa diária. É cada um levar o Evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos mais desconhecidos. E só este sublinhado. O Papa Francisco vai mais longe e apresenta um breve projeto de evangelização, um contexto de proximidade e de acompanhamento. Diz ele que o primeiro momento é um diálogo pessoal no qual a outra pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas esperanças, as preocupações com os seus entes queridos e muitas coisas que enchem o coração. Caros ouvintes, se desejarem receber ou adquirir a comunidade dos discípulos missionários, e todos nós somos um fermento na humanidade, aqui tem. Já agora aproveito também para falar deste livro, indicar a essência das religiões, a sabedoria das grandes tradições religiosas, cristianismo, que tem aqui um prefácio do cardeal José Tolentino de Mendonça, que nos fala precisamente da mesa da última ceia, que nos fala das mesas ou da mesa onde tomamos as refeições em casa e o valor da mesa para criarmos a solidariedade, a comunhão, para abrirmos-nos uns aos outros. Amigo Luís Pinto, tem a palavra, porque é uma palavra acertada.
Ora bem, estava-me agora aqui a lembrar, quando estava a ouvir esta questão da renovação missionária, que é fundamental, e também deste último livro, é fundamental e é importante saber que existe em todas as religiões, existe uma centelha de luz, embora, obviamente, Jesus Cristo, sim, ele tem a revelação plena do Pai, não é? Mas podemos encontrar muita verdade também. Mas seguindo aqui, exatamente, ia fazer uma referência a este livrinho que tenho aqui em mão, que é a Semana Santa, creio que é da, exatamente, aqui a editora é do Secretariado Nacional da Liturgia. E este é precisamente um guia, digamos assim, de toda a liturgia, desde o Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. Portanto, abrange a Semana Santa. Aqui podemos encontrar quer as leituras, quer todo o desenrolar da liturgia referente a cada uma destes períodos, destas cerimónias, destes pontos importantes que já falámos. E como não, o centro de tudo é precisamente a Vigília Pascal, e era aí que iríamos então entrar. Precisamente depois de Sexta-feira Santa e depois, sobretudo, do sábado, do grande silêncio de sábado, que já falámos do silêncio expectante, em que aguardamos, mas com o coração já a transbordar de alegria, mas ainda não podemos manifestá-la, da ressurreição, portanto, da celebração da ressurreição do Senhor. E então chegamos agora à Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias. Divide-se em quatro partes, para nós entendermos melhor, de uma forma muito simples. Então temos a liturgia da luz, onde o Círio Pascal rompe as trevas, cujo simbolismo é precisamente esse, a separação das trevas da luz.
Dá-me licença. Dizemos a bênção do fogo novo.
A bênção do fogo novo. Depois já vamos falar ainda um bocadinho mais para diante sobre isto, um bocadinho mais aprofundadamente. Depois temos, então, uma segunda fase, que é a liturgia da palavra, que é uma viagem pela história da salvação, já falaremos também. A liturgia batismal, muito importante, onde renovamos as nossas promessas e somos mergulhados na vida de Deus.
E salvo eu, este ano vai haver batismos na Vigília Pascal.
Exatamente. Eu penso que sim. E depois, finalmente, temos então a liturgia eucarística, que é o banquete da vitória definitiva sobre a morte. A ressurreição, portanto, não é o final feliz de uma tragédia, mas é muito mais do que isso, é a prova de que o amor de Deus é mais forte que o pecado e que a morte, e que os vence. Vence definitivamente. Então, na Vigília Pascal...
Pinto, desculpa, desculpa.
É normal.
Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Na Vigília Pascal, no fundo, há esse sublinhar. Uhum. Eu estou convosco, eu estarei até ao fim dos tempos.
E é precisamente isso que sentimos durante é o que perspassa durante toda a cerimónia, não é? Toda desde o... do simbolismo, depois há mesmo a realidade. Aqui a Vigília Pascal, portanto, é algo muito importante. É algo muito importante. Para mim, é o coração pulsante de toda a liturgia.
E todos são participantes.
Sim, todos são participantes.
Vamos dizer,
todos são convidados.
Atores sagrados.
Uhum.
Todos.
Povo sacerdotal.
Contar uma história. Um amigo que foi parque em Santa Marta, o padre Valmiro, e depois... trabalhou no Brasil e de vez em quando ia ao México e ficava por lá em algumas zonas isoladas a fazer apostolado, a trabalhar e tudo mais. E numa dessas vigílias pascais, ele foi realmente fazer lá isso, lá uma serra e tal, e ia começar a cerimónia e vem alguém que lhe diz: não, 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 seu padre Almir, não, porquê? Ainda não chegou o ancião da comunidade.
Ah.
É? Isto mostra realmente que a comunidade sentia e dava toda a honra àquele que mais experiência tinha na vida e até de espiritualidade.
Sim, sim. Porque isso é muito importante. Todos têm o seu lugar na comunidade. Todos têm. E a comunidade fica mais pobre se alguém falta. E a gente nota. Nós às vezes... Isto não é uma história, isto é a realidade. Na celebração eucarística diária em que eu estou presente sempre, eu noto aquele grupinho que tem lá, nós notamos quando falta alguém e sentimos-nos um pouco tristes também, porque todos juntos somos mais completos, não é? E a nossa alegria é mais completa se tivermos em comunidade, uma comunidade mais coesa e sempre juntos. Mas voltando ainda aqui à Vigília Pascal, aqui é onde se realiza, portanto, como eu já disse, o coração pulsante todo o ano litúrgico, nela que se realiza a mistagogia, portanto a introdução ao mistério da nossa salvação. Já falámos aqui há pouco, ela não é uma representação teatral, mas antes um evento ontológico dividido em quatro grandes momentos que já falámos, e agora vamos falar um bocadinho de cada um deles e da sua densidade teológica, etc. No primeiro momento, falámos o lucernário, ou seja, a vitória sobre o caos. O fogo novo, que o doutor falou há pouco, e o sírio pascal simbolizam precisamente Cristo como luz do mundo. Cristo, luz do mundo. E isto remete-nos para a nova criação. Assim como no Gênesis a luz separou o caos, a ressurreição de Cristo dissipa as trevas do pecado e da morte. Esta é a grande novidade de Jesus, esta vitória sobre aquilo que mais nos assusta enquanto humanos, o desaparecimento, porque é o nosso desaparecimento físico. Então isto assusta-nos, mas Cristo vem-nos dizer: não, calma, eu venci a morte, tenham confiança, eu estou aqui convosco. E então isto reordena, por assim dizer, toda a existência humana para uma eternidade. Temos depois, então, entramos na liturgia da palavra, que é a história como diálogo da salvação. Então, já falámos aqui há pouco...
Pinto, desculpa.
Sim.
Quando o presidente da cerimónia levanta a vela e vai para o meio da igreja. Fora. Eis a luz de Cristo.
A luz de Cristo.
E os fiéis todos, a multidão, participando fortemente. Para mim é noite.
Sim, é qualquer coisa de extraordinário, não é?
Diz, graças a Deus. Então cumpre-se aquilo. A luz de Cristo, que é Ele, que é a luz.
Sim.
Eu estarei convosco até ao fim dos tempos.
Sim, sim, sim. E depois não só, também todo
Ele acompanha-nos.
Ele acompanha-nos, claro, e está ali presente aquela luz que é um símbolo no Círio Pascal, onde se vão acender todas as nossas luzes. Todas as luzes, a nossa luz bebe da luz de Cristo. Só faz sentido a nossa luz, só faz sentido na luz de Cristo. E a transmissão dessa luz, desse brilho por toda a comunidade vai iluminar todos os cantos da igreja, não é? Da casa de Deus, onde todos nos congregamos para esta celebração tão importante. E depois também, logo a seguir, quando entramos na liturgia da palavra,
O precónio.
O precónio pascal, sim, um anúncio, portanto, o anúncio da...
Eu ia precisar... que o cantor, se o proclamador canta o precónio, for bom, é entrar com toda a força, a graça no coração das pessoas. E daquela passagem que diz, esta é a noite.
É verdade.
Este é o dia, sim, em que Cristo ressuscitou. E a seguir diz... Este é o dia em que o céu se une
à terra. Exatamente. Ei. Sim, é qualquer coisa, pronto, é emocionante e é quase indescritível. A gente não consegue, por muitas palavras humanas que a gente possa dizer, não consegue exprimir uma emoção grande que se sente naquele momento, não é? Porque realmente é isto que ocorre. As palavras, mesmo aqui, apesar da sua grande beleza do texto, são curtas para toda a realidade, para todo o sentimento que envolve. Também envolve o sentimento. O ser humano também é sentimento. Nós somos carne, somos também a nossa parte psíquica, tudo. Mas, sim, é algo de formidável. Logo após a procissão das luzes, depois este anúncio. Um anúncio com muita emoção do precónio. Depois então entramos aqui já na liturgia da palavra, em que se fala, como eu dizia há pouco, a história como diálogo de salvação. Então percorremos, através das leituras que nos são propostas, desde o Génesis ao Evangelho, em que compreendemos que a história da humanidade não é um conjunto de factos isolados, mas sim uma história de salvação. Uma história que tem, não é aquela história, como já falámos aqui, em tempos de circularidade, mas é uma história que tem um princípio e que se dirige por um caminho por ali fora, com o povo de Deus, etc., depois até chegarmos a Jesus Cristo. E eu referi aqui dois aspectos só a nível do Antigo Testamento, que são muito interessantes e que são fundamentais, que é o sacrifício de Isaac, em que se antecipa já aqui uma entrega do Filho de Deus, portanto aqui do ponto de vista depois do sacrifício de Jesus, já relatado no Novo Testamento, e também a passagem do Mar Vermelho, que nos remete, que é já uma prefiguração tipológica do batismo, não é? Da libertação da escravidão, do Egito, neste caso do pecado, para a liberdade da terra prometida, ou seja, para a graça. É um aspecto simbólico também muito importante, não podia deixar de considerá-lo. É evidente depois que temos, logo a seguir,
a parte batismal. Temos a parte batismal.
Temos a parte batismal, sim, que este ano irá ocorrer, exatamente, faz parte também.
A todos os santos.
Exatamente.
Com a cruz e o sacerdote.
Eu estava até a ver se
acólitos,
encontrava aqui.
Que dão a volta à igreja, cantando a linha todos os santos, até ir à pia batismal.
Sim, a benção da água.
E ali, benção da água e depois...
Benção da água, exatamente. Exatamente. Benção, depois da benção da água lustral, etc., renovação das promessas batismais, que é um ponto importantíssimo, e entrar aí precisamente na liturgia batismal, o mergulho da morte para a vida. Ou seja, este é o momento-chave da liturgia pascal. No batismo, o fiel morre com Cristo para ressuscitar com Ele. A renovação das promessas batismais que já falámos na Vigília exige, portanto, e que estão aqui, não é? Exige do cristão que renuncie à cultura da morte, tão presente hoje nos nossos dias. E não estou a falar no sentido, estou a falar mesmo no sentido literal, não no sentido simbólico. Então isto é muito importante, essa renúncia a esta cultura de morte para abraçarmos a vida divina. Este é um momento em que a Igreja, como mãe, gera novos filhos através da água e do Espírito. Portanto, nesta altura, quem estiver proposto a batizar-se, é o momento de entrar na nossa comunidade, de se tornar em plenitude filho de Deus através, e membro da nossa comunidade. É um momento de grande beleza também, um momento de grande beleza e até de alguma emoção. De saber aqueles que se juntam à nossa comunidade e, portanto, a esta comunidade de filhos de Deus.
Quando eu às vezes estou a dirigir a Assembleia, digo sempre que recordamos o nosso batismo. Que lindo dia! Nós recordamos com os pais, com os avós, com a família. É uma ligação espiritual que nos leva aos nossos, aos conhecidos que passaram, que nos deixaram as suas memórias e que nós redobramos essas memórias e ao mesmo tempo glorificando e ouvindo sempre: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Temos pouco tempo.
E sim, e finalmente entramos aqui então no cume da noite de Páscoa, que é da Vigília, que é a Eucaristia Pascal. Este sim, agora chegámos mesmo ao cume. Nela, o ressuscitado torna-se presente sob as espécies de pão e vinho, a antecipação do banquete eterno do reino de Deus, prova que a carne humana assumida por Cristo foi definitivamente glorificada, e assim seremos nós. Portanto, eu deixaria agora aqui também, para concluir esta parte, uma pergunta de reflexão a todos os nossos ouvintes. Se o batismo nos fez participar na vitória de Cristo sobre a morte, porque é que muitas vezes continuamos a viver como escravos do medo, do egoísmo ou do desespero? O que falta em mim para que a minha passagem, Páscoa, pessoal, se torne uma realidade transformadora na minha família e no meu trabalho? Fica esta questão.
Ele está presente. Tinha um poema para ler, poema de Teixeira de Pascoais. Vamos ouvir a poesia.
Páscoa na aldeia. Minha aldeia na Páscoa. Infância, mês de abril, manhã primaveril. A velha igreja entre as árvores alveja, alegre e rumorosa. De povo, luzes, flores, e na penumbra dos altares cor-de-rosa, rasgados pelo sol os negros véus, parece até sorrir a Virgem Mãe das Dores, ressurreição de Deus. Em pleno azul, erguida, entre a verde folhagem das oveiras, rebrilha a luz de prata florescida. Na igreja antiga, a rir seu branco riso de cal, ébrias de cor, tremulam as bandeiras, vede, Jesus lá vai, ao sol de Portugal. Ei-lo que entra, contente, nos casais, e com amor visita as rústicas choupanas. É ele, esse que trouxe aos míseros mortais as grandes alegrias sobre-humanas. Lá vai, por íngremes caminhos. Linda manhã, canções de passarinhos. A campainha toca, aleluia, aleluia. Velhos trabalhadores, por quem sofreu Jesus. E mães, acalentando os filhos no regaço, esperam o compasso. E ajoelhando com séria devoção, beijam os pés da cruz.
Muito bem, ainda não, Não há tempo de desejar boas festas. A Páscoa significa passagem. Passagem da morte à vida. Do pecado à graça. Da injustiça à justiça. Do erro à verdade. Da guerra à paz. Da fome ao pão. Da ignorância à educação cultural. Procura a escolher o bom caminho. Passagem da violência familiar à harmonia familiar. Do querer mal ao querer bem. Com Cristo ressuscitado, vamos construir a paz familiar, social. Vamos contribuir para salvar a convivência e o bem-estar de todos os povos. Jamais o armamento e as alterações climáticas. Com o encíclico Papa Francisco, vamos ter o cuidado da casa comum e evitar a ecologia. A ecologia, que não é a ecologia, que é a negação da ecologia. E se me permitem, boas festas pascais para todos, não esquecendo os que levam uma vida mais condicionada. Boas festas pascais para as crianças, os jovens e os adultos. Páscoa também é acreditar no amanhã. Páscoa é acreditar no amanhã. O tempo pascal cria um ambiente de bem-estar, de partilha, compreensão e acolhimento. O nome de Deus, nós o sabemos, é misericórdia. Caminhemos na luz de Cristo. Quero desejar ao nosso amigo Luís Pinto e à sua família uma Páscoa muito feliz, e não é preciso dizer mais nada. Ao nosso amigo Celso Carvalhosa, da Sonoplastia, desejar uma Páscoa em família, com muita alegria, junto dos seus pais, que já têm uma idade preciosa. Para todos aqueles que estiveram conosco, desejamos que, ao comer um pouco de pão de ló, se lembrem daqueles que não têm pão de ló, porque não têm sequer pão de milho, nem pão de trigo. Nós sabemos como é que está o mapa, infelizmente, da nossa humanidade. Mesmo para esses que sofrem. Boa Páscoa, alegria em Cristo ressuscitado. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.